Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras, os funcionários aqui dessa casa. 1º de julho de 2024, sessão ordinária número 24. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadores. Vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Ilimar Vesper para a sessão de hoje se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículos 55 a 57, que passo a fazer a leitura neste momento.
Do fundo do poço, gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim e dissestes, não tenhas medo, até aqui.
Convidamos para um momento de silêncio, faça o falecimento da senhora Josepina Maria Einholz Premenkamp, ocorrido no dia 29 de junho de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 23, realizada no dia 24 de junho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Na sessão ordinária, no dia 24 de junho, os vereadores aprovaram a moção número 6/2024, que congratula o senhor Joel Majeski Filho pela organização dos eventos de motocicletas, conhecido como Trilhões, que eleva a modalidade aos status de esporte e autoria Rogério Schroeder. E neste momento, convidamos o senhor Joel para receber uma placa de homenagem. Como não está aqui ainda, prosseguimos com a sessão depois.
Boa noite a todos. Dizer, meu querido amigo Joel Majeski, que você receba essa homenagem feita por mim e reconhecida aqui por todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, como forma de incentivo ao esporte, que eu sei da luta de vocês, da equipe, e você que hoje está representando todos os participantes, todos os membros e todos os organizadores, que dentro da legalidade, dentro de todas as normalidades, para que se faça os eventos de forma que agradem a todos, com respeito mútuo. Isso é muito importante. Ao contrário de muitos que fiquem com as suas motos aí, perturbando o hospital, perturbando o vizinho, não respeitam crianças, né, não respeitam os idosos. Então, que sirva de exemplo e continue assim. Parabéns, vocês são merecedores.
Obrigado, Rogério. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abre que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 31/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 10 de junho de 2024. Encaminha o projeto de lei número 31/2024, que cria a galeria de fotos dos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos de Santa Maria de Atibaia e da Outras Providências. A sua excelência, o senhor Geopondes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, atendendo às disposições formais e legais pertinentes em vigor, submeto a essa colenda casa o anexo projeto de lei número 31/2024, que cria a galeria de fotos dos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos de Santa Maria de Atibaia e da Outras Providências. Justificativa. Submeto à apreciação desta augusta casa de leis o presente projeto de lei que institui a galeria dos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos do município de Santa Maria de Atibaia. Torna obrigatória sua exposição pública e dá outras providências. Este projeto de lei justifica-se primordialmente na tentativa de preservar a memória do município de Santa Maria de Atibaia, resgatando sua história política através da preservação da galeria de ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos do município e sua exposição pública, garantindo e permitindo o acesso dos munícipes. O acervo da galeria dos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos do município de Santa Maria de Atibaia faz parte do patrimônio histórico e cultural do município, uma vez que retrata a história do município através das imagens dos governantes que foram eleitos para cuidarem dos interesses de nosso município e contribuíram para a sua construção. Cabe a todos nós, enquanto santamarienses, nos tornarmos agentes multiplicadores de nossa cultura, protegendo os objetos que compõem a história do município e, consequentemente, nossa história, valorizando nossa herança cultural, caso contrário, a falta de consciência e educação patrimonial para com a preservação do patrimônio histórico e cultural fará com que o município de Santa Maria de Atibaia perca sua identidade. Nota-se, portanto, a relevância desse projeto de lei, fazendo-se justo o apoio do Poder Legislativo Municipal a essa iniciativa de grande importância para a nossa posteridade cívica e histórica. Subscrevo-me muito atenciosamente, no aguardo de pronta e favorável acolhida ao exposto. Hilário Rebeque, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 15, projeto de lei complementar número 15/2024. Da nova redação ao artigo 19, caput da lei complementar número 2778/2023. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibaia sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 19, caput da lei complementar número 2778/2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. O Departamento de Proteção de Dados Pessoais é um órgão vinculado diretamente à Controladoria Geral Interna e tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle do regular tratamento de dados pessoais dos cidadãos, inclusive nos meios digitais, objetivando proteger seus direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realize o tratamento de dados online e ou offline, nos moldes estabelecidos pela legislação federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de maio de 2024. Joel Pondes, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de lei complementar número 15, 2024, da nova redação ao artigo 19, caput da lei complementar número 2778/2023. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é da competência exclusiva da mesa da Câmara Municipal tomar as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara Municipal e fixem respectivos vencimentos, conforme estabelece os artigos 32, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica e o artigo 39, inciso 2 do Regimento Interno. O incluso projeto de lei complementar da nova redação ao artigo 19, caput da lei complementar número 2778/2023, que consolidou a estrutura administrativa da Câmara Municipal para definir a vinculação na estrutura administrativa da Câmara Municipal do Departamento de Proteção de Dados Pessoais, fato omitido na redação do artigo 19 da Lei 2778/2023. Com efeito, a nova redação dada ao caput do artigo 19 vincula o Departamento de Proteção de Dados Pessoais à Controladoria Geral Interna. Não há acréscimo de despesas a serem justificadas com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há também qualquer proibição da lei eleitoral e da legislação complementar ao período eleitoral, ante a existência do cargo, criada em período pré-eleitoral, com o cargo já provido, na forma regulamentar. Com amparo na lei orgânica e no regimento interno, a mesa diretora da Câmara Municipal apresenta o anexo projeto de lei complementar para leitura, discussão e votação pelo egrégio plenário, para posterior sanção do prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de maio de 2024. Presidente da Câmara, Joel Pones. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Manski. Primeiro secretário, Joel Albert. Segundo secretário, Ilima Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 20/2024. Dispõe sobre a denominação da Rua Gigante da Colina, situada próxima à Colina Verde, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Gigante da Colina, com início na Rua Florentino Prasser, coordenadas 316049.77ME/77823.73.39MS, e termina nas proximidades da residência do senhor Dione Binda, nas coordenadas 316166.99ME/77822268.67MS, com uma extensão de 158 metros situada próximo à Colina Verde, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento da população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de junho de 2024. Joel Ponnet, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de lei número 20/2024 dispõe sobre a denominação da Rua Gigante da Colina, situada próxima à Colina Verde, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade denominar oficialmente uma rua deste município. O nome de rua garante desde a locomoção com táxi ou transporte por aplicativo, até a questão de correspondências no que tange à chegada de encomendas. É a questão de dignidade para as pessoas que moram na referida rua ter nome e fácil localização através do mapa da cidade. Nos explícitos termos da legislação vigente, compete à Câmara Municipal deliberar sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município, inclusive atribuir denominação a próprios vias e logradouros públicos. Diante do exposto, convido os novos colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de junho de 2024. Joel Ponnet, presidente da Câmara. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 3/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a isenção de taxa de lixo para templos religiosos e imóveis de pessoas com deficiência, câncer ou Alzheimer e associações sem fins lucrativos neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da autora, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, e coautores, demais vereadores e vereadora, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a isenção de taxa de lixo para templos religiosos e imóveis de pessoas com deficiência, câncer ou Alzheimer e associações sem fins lucrativos neste município. Considerando que os templos religiosos desempenham um papel crucial na promoção de valores culturais e espirituais na comunidade, a isenção da taxa de lixo para essas instituições é coerente e justa. Atualmente, as igrejas já são isentas de diversos impostos no âmbito federal, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso 7, alínea B, que proíbe a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Essa medida visa reconhecer e apoiar as atividades e contribuições positivas dessas instituições para o bem-estar da sociedade. As instituições religiosas se caracterizam pela prestação de serviço de interesse público e, por esta razão, recebem tratamento diferenciado do legislador pátrio, que reconhece não apenas o valor de sua atuação para o bem comum, mas também as particularidades de organização, financiamento e manutenção das atividades desempenhadas, que, no meio das vezes, fazem dessas instituições uma categoria particularmente sensível à criação ou incremento de tributos. A isenção da taxa de lixo para imóveis de proprietários com deficiência física, intelectual ou autista, câncer ou Alzheimer, busca aliviar a carga financeira adicional que esses indivíduos enfrentam, reconhecendo suas necessidades específicas e proporcionando um apoio justo e necessário. Associações sem fins lucrativos desempenham um papel vital no apoio a causas sociais e comunidades. Isentar essas organizações da taxa de lixo é uma medida que visa fortalecer o setor voluntário e incentivar o trabalho em prol do bem comum. Desse modo, sugere que o projeto seja realizado conforme os dispositivos abaixo. Artigo 1º. Recomenda-se a isenção do pagamento da taxa de manejo e resíduos sólidos para as seguintes categorias. 1. Templos religiosos, conforme definido na legislação federal vigente, desde que comprovada a propriedade. 2. Imóveis e moradia cujos proprietários sejam autores, portadores de deficiência física, intelectual, autismo, câncer ou Alzheimer, desde que comprovado por laudo médico e que não possuam mais de um imóvel. 3. Imóveis de propriedade de associações sem fins lucrativos registradas nos órgãos competentes. 4. Imóveis pertencentes a particular quando cedidos ou locados pelo Poder Público Municipal, suas autarquias e fundações. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação. Justifica-se essa iniciativa pela necessidade de alinhar a legislação municipal com a proteção já oferecida pela Constituição Federal às instituições religiosas e pelo reconhecimento do papel essencial dessas entidades na promoção do bem-estar social. Em razão do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, é conferido o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Joel Ponas, presidente da Câmara. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansky. Vereadores, primeiro secretário, Joelho Albert. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Vereadores, Adair Lur, Delmar Francisco Tom, Arlindo Repe, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder. Vereadora Selene Jastro. Vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 30/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um busto do ex-prefeito Reumar Potratz. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio de todos os vereadores, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um busto do ex-prefeito Reumar Potratz. O senhor Reumar Potratz, advogado de formação, assumiu a prefeitura de Santa Leopoldina em 1983. Aos 28 anos, demonstrando desde cedo um compromisso inabalável com o serviço público e o desenvolvimento de sua comunidade. Durante seu mandato, que se estendeu até 1988, Reumar se destacou pela implementação de políticas inovadoras e pela promoção do bem-estar social, sempre com um olhar atento às necessidades dos cidadãos. Posteriormente, teve um papel crucial no processo de emancipação de Santa Maria de Jetibá, tornando-se o primeiro prefeito do novo município, liderando a cidade de 1989 a 1992. Seu mandato inaugural foi marcado por uma administração visionária e estratégica, que lançou as bases para o crescimento e progresso de Santa Maria de Jetibá. Através de sua liderança, Reumar cultivou um legado de comprometimento, integridade e dedicação ao serviço público, que continua a inspirar gerações. Reumar Potratos não foi apenas o primeiro gestor do município, mas também um visionário cuja liderança foi decisiva para a emancipação e o desenvolvimento inicial de Santa Maria de Jetibá. Sua habilidade em mobilizar recursos e pessoas para a construção de uma comunidade mais forte e unida é um testemunho de sua capacidade como líder e servidor público. Além disso, Potratos voltou a comandar o município entre 2001 e 2004, reafirmando seu compromisso com o progresso e a melhoria contínua da cidade. A construção de um busto em memória de Reumar Potratos, falecido em 9 de abril de 2024, é uma justa e necessária homenagem à sua inestimável contribuição para Santa Maria de Jetibá. Este monumento não só perpetuará a memória de um líder que dedicou sua vida ao serviço público, mas também servirá como um símbolo de inspiração para futuras gerações, sendo uma forma de reconhecer e celebrar o impacto duradouro de suas ações e a profunda influência que teve no desenvolvimento do município. Portanto, a construção deste busto é um tributo merecido a um homem cuja visão e liderança transformaram Santa Maria de Jetibá. Reumar Potratos deixou um legado indelével de serviço, comprometimento e progresso, e é justo que sua memória seja honrada de maneira duradoura. O monumento será o constante lembrete do impacto positivo de seu trabalho e da importância de líderes dedicados e visionários na construção de uma comunidade próspera e unida. Em razão do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 27 de maio de 2024. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Manske, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. Ilima Vesper, segundo secretário. Assinam juntos os vereadores Adair Lur, Delmar Francisco Tom, Arlindo Repke, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, vereadora Selene Jastrow, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo e vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 34/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de uma base do serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em São João de Garrafão, neste município. A instalação de uma base de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU em São João do Garrafão é uma medida crucial para melhorar o atendimento de emergência médica na região. Essa indicação busca destacar a necessidade e os benefícios de estabelecer essa estrutura para garantir uma resposta eficiente em situações de urgência e emergência. Sabe-se que para instalar as bases do SAMU e como organizar sua operação recai não somente sobre o executivo, mas é uma combinação de autoridades locais e regionais de saúde, em coordenação com o governo estadual e também em coordenação com o Ministério da Saúde ou órgão equivalente, dependendo da estrutura administrativa. Essas decisões são baseadas em diversos fatores, como densidade populacional, demanda por serviços de emergência, distribuição geográfica, infraestrutura de saúde existentes e análise de dados epidemiológicos. Nesse sentido, observa-se um aumento na demanda por meio de serviços de saúde de emergência na região, decorrente do crescimento populacional e do desenvolvimento local. A distância até a base do SAMU mais próximo pode resultar em atrasos significativos no atendimento, comprometendo a saúde e a segurança dos residentes de São João do Garrafão e adjacências. Em caso de emergências médicas, cada minuto é crucial. A presença de uma base do SAMU em São João do Garrafão reduzirá o tempo de resposta, aumentando as chances de salvar vidas. O SAMU oferece equipe médica treinada e equipamentos adequados para lidar com uma variedade de emergências médicas.
Colega secretário, essa indicação vai ser tirada da pauta porque já foi feita pelo vereador Song e da minha autoria. Então, esse não precisa continuar, porque eu não sei o que está acontecendo, que os funcionários não prestam atenção quando tem um protocolo, está lá registrado que essa indicação passou, tem poucos meses que foi feita, não foi feita há muitos anos. Agora, recente, tem uns 2 meses que foi feita essa indicação. Né? Sei que, né, a Ana Paula não tem culpa, que a sua intenção, mas a gente tem que respeitar o colega vereador que já fez essa indicação. Obrigado, secretário.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 36/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo que permita que os professores da rede municipal e estadual utilizem os assentos vagos no transporte escolar do município, nos trechos autorizados pela municipalidade. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal assentos vagos no transporte escolar do município nos trechos autorizados pela municipalidade para os professores da rede de educação municipal e estadual neste município. A proposta é de permitir que os professores utilizem assentos vagos no transporte escolar conforme as alterações previstas na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz uma série de benefícios que justificam a implementação dessa medida. A utilização dos assentos vagos pelos professores é uma forma de otimizar os recursos já disponíveis no sistema de transporte escolar. Os veículos que realizam o transporte dos alunos muitas vezes têm assentos não ocupados, representando um potencial subutilizado. Permitir que os professores utilizem esses assentos garante que os recursos públicos sejam utilizados de maneira mais eficiente. Facilitar o deslocamento dos professores pode contribuir significativamente para a melhoria na logística educacional, principalmente daqueles que moram longe das escolas e que enfrentam desafios no deslocamento diário, além de impactar sua pontualidade e disposição com acesso ao transporte escolar. Os professores terão um meio de transporte seguro e confiável, o que pode melhorar sua assiduidade e, consequentemente, a qualidade do ensino oferecido aos alunos. O uso dos assentos vagos do transporte escolar também serve como um incentivo e uma forma de valorização dos profissionais da educação. Reconhecer a importância dos professores para proporcionar facilidades que melhorem sua rotina diária é fundamental para manter a motivação e o comprometimento desses profissionais com a educação. A presença de professores nos veículos de transporte escolar pode promover uma maior integração entre os alunos e professores fora do ambiente das salas de aula. Esse contato adicional pode fortalecer os laços entre professores e alunos, contribuindo para um ambiente escolar mais coeso e colaborativo. Ao permitir que professores utilizem o transporte escolar já existente, reduz a necessidade de veículos adicionais nas vias públicas. Isso contribui para a diminuição do tráfego, melhora a mobilidade urbana e reduz o impacto ambiental associado ao uso de veículos particulares. Em suma, a medida proposta visa não apenas aproveitar de forma mais eficiente os recursos públicos, mas também proporcionar benefícios diretos e indiretos aos professores, alunos e à comunidade escolar como um todo. A integração de professores ao sistema de transporte escolar nos trechos autorizados é uma iniciativa que promove a valorização do profissional de educação e a melhoria do ambiente escolar, alinhando-se aos princípios de uma gestão pública eficiente e responsável. Desse modo, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de junho de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 37, 2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em trecho com início no posto Manancial e término na ponte próxima à residência do senhor Agostinho Reis, em São Luís, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá está do Espírito Santo por meio dos vereadores Joel Ponrat e Valdivino Manski, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de durabilidade em trecho com início no posto Manancial e término na ponte próxima à residência do senhor Agostinho Reis, sendo realizada até o novo calçamento de São Luís, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a trafegabilidade de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação que assegurará a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Ao realizar essa indicação, certamente irá colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, ao possibilitar o escoamento da produção rural. A pavimentação de estradas é um investimento crucial para melhorar a infraestrutura viária, proporcionando uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a comunidade local e a economia em geral. Ao pavimentar um trecho que está se promovendo uma melhoria significativa e conectividade entre diferentes áreas e estará aumentando a segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial, os benefícios a longo prazo são inegáveis, pois estradas pavimentadas exigem menos reparos e manutenção. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de junho de 2024. Vereador Joel Ponat e vereador Valdivino Manski. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 40/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização da escolha do título Rei Pomerano, juntamente com a Rainha Pomerana, a ser realizado anualmente na Festa Pomerana deste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização da escolha do título Rei Pomerano, juntamente com a Rainha Pomerana, a ser realizado anualmente na Festa Pomerana de Santa Maria de Itibá. Essa indicação se faz necessária tendo em vista que os demais prêmios contam com um casal vencedor, denominados Klein Mac e Klein Young, Pomerisch Grootvater e Pomerisch Grootmutter. Assim sendo, acredite-se que será de grande valia acrescentar ao título de Rei Pomerano, juntamente ao título de Rainha Pomerana. Desse modo, estamos fortalecendo a cultura, incentivando uma maior parcela de pessoas capazes de participar do concurso, gerando um maior engajamento entre os munícipes. Acredita-se que um reinado é composto por um rei e uma rainha. Assim, nada mais justo um casal vencedor para representar a realeza pomerana. Ante ao exposto, considerando a importância do referido assunto, espero contar com o apoio dos nobres edis na aprovação da presente indicação, de modo a consolidar essa demanda em prol das questões culturais neste município. Plenário do Floriano Guilherme, 21 de junho de 2024. Vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 41/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um centro de tratamento de animais no município de Santa Maria de Itibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de um centro de tratamento de animais no município de Santa Maria de Itibá. O vereador expressa a urgente necessidade e o benefício da implantação de um centro de tratamento de animais. Consciente da importância de políticas públicas voltadas para a proteção, destaque-se alguns pontos fundamentais que justificam esta iniciativa. Em primeiro lugar, Santa Maria de Jetibá possui uma significativa população de animais domésticos e de rua que necessitam de cuidados veterinários adequados, tratamento para doenças e condições adversas, além de serviços essenciais como castração e vacinação. A presença de um centro não apenas atenderá às necessidades emergenciais desses animais, mas também contribuirá para a redução de problemas de saúde pública e superpopulação. Além disso, um centro especializado permitirá a implementação de programas educativos sobre posse responsável, controle populacional e bem-estar animal, fomentando uma cultura de respeito e cuidado entre os munícipes. Considerando o crescimento constante da população e a consequente demanda por serviços de saúde animal, o cumprimento dessa demanda não apenas se justifica do ponto de vista ético e humanitário, mas também representa um investimento estratégico para o desenvolvimento sustentável da cidade. Certamente a criação deste centro de tratamento de animais será um marco positivo na história da cidade, reforçando o compromisso com o bem-estar de todos os seres vivos. Essa indicação deve ser realizada com a seriedade merecida, buscando formas viáveis de implementação e recursos necessários para a efetividade desse ato. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 19 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 42/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de iluminação pública, pavimentação e drenagem na rua Florencio Hermano Schultz, em São Sebastião do Meio, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, com fulcro nos artigos 100 e 101 de Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de iluminação pública, pavimentação e drenagem na rua Florencio Hermano Schultz. O local em destaque tem início na rua Henrique Egert, 315694.28ME, 77838930.20MS, término nas proximidades da propriedade do senhor Valmir Schultz. Coordenadas 316067.26ME, 77838288.31MS, em São Sebastião do Meio, neste município. A presente demanda é relevante, pois a drenagem a ser realizada facilitará o escoamento ideal das águas em períodos chuvosos, a segurança primordial dos munícipes e, principalmente, a melhoria na infraestrutura socioeconômica do local. É necessário destacar que a instalação de iluminação pública favorece maior segurança durante o período noturno, além da valorização da região e a redução da criminalidade e acidentes de trânsito. O calçamento a ser realizado na rua em comento proporciona a trafegabilidade segura de pedestres. Logo, essa solicitação abrange os anseios da população, sobretudo no que tange a melhoria na locomoção dos munícipes. Em razão do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 21 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 43/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a implementação de uma política que garanta a realização de exames médicos admissionais sem custo para todos os servidores deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implementação de uma política que garanta a realização de exames médicos admissionais sem custo para todos os servidores deste município. Considerando a necessidade de garantir a saúde e o bem-estar dos servidores municipais, que são fundamentais para a prestação eficiente dos serviços públicos à população, que é proposta essa iniciativa, de modo que a Prefeitura Municipal assuma os custos dos exames médicos adicionais necessários para todos os servidores. Atualmente, muitos servidores enfrentam dificuldades financeiras para realizar exames médicos adicionais recomendados por profissionais de saúde, o que pode comprometer a saúde e, consequentemente, a qualidade do serviço público prestado. A realização de exames médicos admissionais permite a detecção precoce de possíveis problemas de saúde, possibilitando tratamentos mais eficazes e preventivos. Esta medida demonstra o compromisso da administração com a valorização e cuidado com seus servidores, reconhecendo a importância do trabalho desempenhado por cada um. Ao arcar com os custos dos exames admissionais, a Prefeitura garante igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Independentemente de suas condições financeiras, todos terão acesso aos exames necessários para ingressar no serviço público, promovendo uma política de inclusão e justiça social. Além disso, destaque-se que no setor privado todos os trabalhadores não pagam pelos seus exames admissionais. E no setor público, ainda que sob regime de contrato, não é correta a cobrança, pois independentemente de ser ou não CLT, é uma questão de justiça e igualdade para todos. Ao pesquisar os municípios vizinhos do nosso estado, constatou-se que eles apenas exigem o exame admissional e quando exigem mais exames, arcam com todos os custos. Base legal, consolidação das leis do trabalho CLT. A CLT estabelece que exames médicos admissionais, periódicos e demissionais devem ser custeados pelo empregador. O artigo 168 da CLT é claro ao especificar que os exames médicos são de responsabilidade do empregador. Norma regulamentadora, NR-7. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional estabelecido pela NR-7, também reforça que é de responsabilidade do empregador assegurar a realização de custeio dos exames médicos necessários para a admissão, permanência e a demissão do empregado. Princípio da inversão de ônus financeiro. Segundo este princípio, é vedado ao empregador transferir para o empregado os custos relacionados à execução de atividades necessárias à admissão ou manutenção do contrato de trabalho, como é o caso dos exames médicos. Procedimentos recomendados. Custos dos exames. A Prefeitura deve arcar com todos os custos dos exames médicos admissionais exigidos no edital para a contratação de trabalhadores temporários. Contratação de serviços médicos. A Prefeitura pode contratar clínicas ou profissionais de saúde para a realização de exames médicos necessários, garantindo que todos os candidatos sejam avaliados conforme os requisitos do edital. Informação ao candidato. É importante que a informação sobre a responsabilidade pelos custos dos exames esteja claramente especificada no edital e nas comunicações com os candidatos. Cobrar os trabalhadores os custos dos exames médicos exigidos para a contratação de designação temporária é uma prática incorreta e contrária à legislação trabalhista brasileira. A Prefeitura deve garantir que todos os exames médicos necessários sejam custeados pela própria administração pública, assegurando o cumprimento das normas legais e a proteção dos direitos dos trabalhadores. Vale sugerir que a iniciativa pode ser viabilizada através da alocação de recursos orçamentários específicos ou de parcerias com instituições de saúde. Será um passo significativo na promoção da saúde dos servidores e na melhoria da qualidade dos serviços públicos. Em razão do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 28 de junho de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 9/2024. Congratulo o Grupo Pomer, doadores de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente homenagem é realizada por meio da vereadora Selene Jastro e dos vereadores Rogério Schroeder e Ilimar Vesper, a qual tem como objetivo externar alegria e admiração com os votos de congratulação ao Grupo Pomer Doadores, de Santa Maria de Jetibá, que desde 2021 se deslocam até o EMOIS, em Vitória, para doar sangue, praticando assim um ato de solidariedade e altruísmo. Tudo começou pela iniciativa de Ismael Littke, que em 2021 resolveu comemorar seu aniversário em 24 de junho de forma diferente, levando amigos para doarem sangue. No primeiro ano, em 2021, foram 15 doadores, em 2022 foram 60 doadores, em 2023 foram 106 doadores e neste ano foram 150 doadores. A princípio, o grupo foi criado por Ismael com o objetivo de celebrar a data de seu aniversário, porém, não imaginou a repercussão positiva que este ato representaria. Ressalte-se que o grupo Pomber Doadores SMJ não realiza doação de sangue apenas no mês de junho, mas também em outras datas. O grupo é sempre procurado por aqueles que têm um familiar precisando de doação de sangue e de imediato se mobilizam para realizarem a doação. Dessa forma, o grupo vem fazendo uma doação digna de aplausos, beneficiando aquelas pessoas que tanto necessitam de sangue, inclusive salvando vidas. Foi criado um grupo de WhatsApp, Pomber Doadores SMJ, que atualmente conta com mais de 400 membros, que sempre se revezam para doarem sangue ou contribuem de alguma outra forma. É gratificante ver a repercussão nas redes sociais, o que incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo, de modo a fazerem o bem sem olhar a quem. Dessa forma, a presente moção representa um justo reconhecimento que valoriza este ato de amor ao próximo, celebra a vida e promove a prática, sensibilizando novos doadores. Portanto, como forma de parabenizar o grupo Pomber Doadores de Santa Maria de Jetibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que seja enviada uma cópia para o representante do grupo de doadores, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2024. Vereadora Selene Jastrow, vereador Rogério Schroeder e vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento. Requeiro a Vossa Excelência, o presidente Joel Ponlet, que seja incluído na ordem do dia para discussão e deliberação do plenário conforme os artigos 80, inciso 7, artigo 102, parágrafo único, incisos 2, artigo 107, inciso 6 e 7, parágrafos 1º e 2º, artigo 128, inciso 2, parágrafo único, artigo 130, inciso 5, parágrafo 1º, e artigo 135 do Regimento Interno, a convocação do senhor secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor Nilton Capaz, para a realização da prestação de contas da 35ª Festa Pomerana. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 24 de junho de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Está concluído, presidente, a leitura.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Os requerimentos encaminham para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente, tem um vereador, eu que faço uso da pequeno expediente. Oi. Cumprimento os vereadores aqui, Clóvis Brown, a mesa diretora, as vereadoras. Em nome do tutor Luiz Mil, cumprimento demais aqui no plenário. Quero aqui fazer um agradecimento, como a gente cobra aqui o prefeito e a administração, então eu quero agradecer, em nome do Ademir Vespa, Tassi Jonas, Martim Gomes, os demais moradores naquela região lá, virando ali para o Marciano Porcato, esse pedido que eu fiz segunda-feira e até que, enfim, a comunidade foi atendida e eles mandaram agradecer ao prefeito. Eu sei que as pessoas pagam o imposto, isso é o dever da prefeitura fazer, mas a comunidade mesmo assim pediu para agradecer, e a gente pede tão pouco, não é para a gente. Eu estou pedindo isso aqui há mais de 6 meses, desde ano passado, que essa estrada está muito ruim, e até que enfim agora o prefeito tomou uma decisão e pediu para a Secretaria do Interior fazer aquela estrada, e foi muito bem feito, apesar de que a gente estava esperando para o prefeito ir lá esse ano fazer o revisão, mas pelo que eu soube hoje, já que não vai fazer mesmo, espero que o próximo prefeito, ano que vem, pegue a primeira obra que seja feita em revisão, seja aquela comunidade, porque ela necessita muito. Muito obrigado, prefeito, é assim que trabalho. Pediu, vai lá, atende a comunidade. A gente não pede nada para a pessoa aqui, não. É para as pessoas lá no interior, aquele pessoal que sai para Ceás de madrugada, qualquer hora tem que sair, e muitas vezes não consegue sair devido à estrada que está ruim. Obrigado, prefeito. E assim eu também espero, Hilário Rupp, que você toma decisão e faça aquele bueiro lá na Vila Nas, que até hoje não foi feito. Ontem, na festa em Caramuru, eu conversei com o filho do Floriano Nas. É lamentável você ouvir a pessoa falar que ele alugou uma máquina, só que, infelizmente, a máquina não está indo porque é um serviço tão pequeno para fazer e eles estão trabalhando, né, para fazer limpeza de roça para plantar gengibre e as máquinas não estão indo lá para fazer. Mas ele falou, eu aluguei e eu espero que em bem breve eu vou fazer particular sozinho de novo uma rua dentro da Vila Nas. O menino falou assim, tudo que nós já fizemos pelo Hilário, sempre apoiamos ele, nunca apoiamos outro candidato, só sempre o Hilário Rupp, Floriano Nas, todo mundo sabe disso. E eles não estão fazendo aquele bueiro. Eu espero que o Hilário tome a decisão igual ele fez aquela estrada, manda a secretaria ir lá, isso é o culpado, é o secretário que botou medo no prefeito, se ele fizesse ia dar problema para ele. É uma vergonha um trem desse. Obrigado. Oradores inscritos no grande expediente, convido a primeira vereadora Ana Paula de Acevedo.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, todos que estão presentes nesta casa, o meu boa noite. Também aqueles que nos ouvem pela Rádio Pomerana e pela transmissão online, o meu boa noite a todos vocês. Bom, eu, mais uma vez, venho expressar, né, o meu sentimento de tristeza e insatisfação com a forma como os processos de contratação na nossa prefeitura têm ocorrido. Isso é lamentável, porque uma pessoa que necessita de um trabalho, e às vezes ela já está com poucas condições financeiras, e ela deseja, se candidata uma vaga, e aqui na prefeitura está se exigindo cerca de 800, 1.000, ou até às vezes mais em exames. E isso a pessoa faz sem sequer ter a garantia da vaga. Quando eu penso, por exemplo, que existem vagas, imagina uma pessoa que está se candidatando a uma vaga, por exemplo, como varredor de rua, ao setor administrativo, às vezes o salário já é ruim, e a pessoa vai ter que pagar vários e vários exames do seu próprio bolso. Isso que está sendo feito aqui em Santa Maria, isso, na verdade, não é só um absurdo, isso é um crime, porque está ferindo a legislação. Como? Em nenhum momento é inadmissível dentro do setor privado um empregador cobrar do seu funcionário os exames admissionais. Eu fiz uma pesquisa, e eu preciso falar isso aqui novamente, eu fiz uma pesquisa em 13 municípios, foram em 13 municípios. E nos 13 municípios pesquisados, eu dei prioridade a pesquisar os municípios vizinhos. Não está sendo cobrado do trabalhador esse monte de exame que está se cobrando em Santa Maria. E eu quero perguntar a quem está beneficiando esse monte de exame. Porque com certeza não é o bolso do trabalhador. A pessoa que está querendo uma vaga de emprego não está sendo ajudada em nada. Imagina para quem vai se candidatar para cobrir uma licença de 3, 4 meses e ter que pagar ali 500, 600, 800 reais de exame. A Secretaria de Educação está com um problema gigantesco, porque quando precisa contratar um professor, a contratação está levando 15, 30 dias. O aluno está ficando desassistido pela demora da contratação. E ainda assim, nada está mudando. Nada, absolutamente nada. Está seguindo-se com o mesmo procedimento. Então, falei já na sessão anterior, hoje foi lida aqui uma indicação de minha autoria, pedindo para que se isente essa cobrança do trabalhador. Quer exigir exames? Tudo bem, pode exigir, mas vai pagar com o custo dos exames então. Porque a exigência Se assim desejar prosseguir, que não onere o bolso do trabalhador, pois isso é desrespeitoso. Ou tira esse monte de exame, ou passa a pagar os exames. Mas que respeite o trabalhador, que respeite a CLT. Independente de ser contratos, segue-se o modelo da CLT e tem que respeitar a legislação trabalhista. Então fica aqui o meu pedido, para que pare, porque isso é um absurdo que está acontecendo dentro do nosso município. Nossos servidores, eu estou aqui em defesa dos servidores, de todos que desejam candidatar uma vaga de emprego, estou em defesa dos professores, que às vezes estão lá lutando para cobrir uma licença, estão com pouco dinheiro, o salário já não é bom e ainda vai ficar exigindo esse monte de exame? Vamos parar com esse absurdo.
A senhora me permite uma parte, vereadora?
Permito.
Só alertando que a própria prefeitura já faz a maioria dos exames, os raios-x que é exigido, então a própria prefeitura pode pedir para fazer pelo SUS. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Vespinha. Hoje, o custo de avaliação, por exemplo, do psiquiatra, né, a fila de espera que existe no SUS, eu agradeço muito a colocação do senhor, porque ela é muito importante. Porque, na verdade, esse gasto ele é um reflexo de como a nossa saúde está precária. Nossa saúde hoje, para, às vezes, fazer uma consulta, há uma fila de espera, desde o setor de fisioterapia ao setor de psiquiatra. Então, se há uma vaga de trabalho e o processo de DT, a designação ela é de caráter urgente, como que a pessoa vai entrar numa fila do SUS para esperar 2, 3, 4 meses sair? Então, aqui eu manifesto mais uma vez também, concordando com o senhor, vereador Vespin, a indignação com o descaso com a nossa saúde pública também. Gostaria também de destacar os protocolos que segui. Fiz ofício pedindo manifestação ao Conselho de Educação, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Administração, perguntando sobre quais as regras e qual legislação que está sendo cobrado esse monte de exames em Santa Maria, com base em quê? Pedi manifestação também ao setor jurídico da Prefeitura e estou aguardando as respostas. Tive resposta do setor de administração e os anexos foram todos colocados no molde de concurso público, o que não se enquadra dentro do que eu estou pedindo, pois eu estou falando aqui principalmente de designação temporária, embora também considero um absurdo o número de exames que foi exigido no concurso público. Teve trabalhador aí que teve que tirar quase 3 mil reais do próprio bolso. Então, também considero absurdo os exames exigidos para o concurso. E ainda, preciso falar de uma indicação que fiz para pedido de isenção para templos religiosos, imóveis de pessoas com deficiência, câncer, Alzheimer e associações sem fins lucrativos neste município. O meu pedido de indicação, também em consonância com os meus colegas vereadores, pedi para eles também estarem assinando junto, pois é um absurdo se cobrar a taxa de lixo de templos religiosos dentro do nosso município. Sabemos que a igreja desempenha um papel fundamental, um papel social, de apoio psicológico às famílias. Tem igreja que, mesmo tendo pouco, contribui com cesta básica. Nós participamos aqui semana passada de homenagens a pastores que com pouco fizeram muito. E aqui em Santa Maria está se cobrando taxa de templo religioso. Então fica o meu pedido ao executivo. Está se completando 200 anos de presença luterana. Eu acho que é importante reconhecer o valor da igreja, não somente da presença luterana, mas de todas as denominações, que se isente, pois é para organizar uma festa de uma criança, é para dar uma cesta básica para uma família, é para a manutenção de um serviço que a igreja está prestando, um serviço social. Então, vamos respeitar, valorizar os nossos templos religiosos. Então fica aqui o meu pedido, e também que se considere a isenção para pessoas com deficiência, câncer, Alzheimer e associações, todas as associações sem fins lucrativos. Fica o meu pedido e o meu agradecimento a toda a população. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, Elimar Vespa.
Boa noite, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas presentes, rádio ouvintes e internautas. Hoje, depois de 6 meses, estamos no meio do ano. Primeiro, já se passaram 6 meses, então, como o ano tem 12 meses, então estamos na metade do ano. E ontem, tivemos a terceira caminhada nos passos dos imigrantes, onde eu, o vereador Rogério, a vereadora Ana Paula, estivemos presentes com mais de centenas de pessoas da comunidade. Saímos ali da Praça Florêncio Augusto Bege, fomos até na Virada, descemos até na rodovia Afonso Schwab, fomos até no Cavalo Baio, onde fizemos um lanche. Dali foi seguido até o cemitério Emílio Halls, onde que está sepultado vários imigrantes, inclusive o senhor Herman Berge. De lá seguimos até a Miniceasa e subimos até a Igreja de Belém, onde tivemos um culto. E em seguida teve-se o almoço. Tá? Então, parabéns, Prefeitura Municipal, Família Berge, Igreja Luterana e SLB. Tá? Estava tudo muito ótimo e tudo muito bem organizado. Tá? Que se repita por vários e vários anos, ou talvez até para sempre, porque é muito importante a união daquele montante de pessoas ali. Está se falando muito sobre a liberação da maconha. 40 gramas, que vai ser sugerido. Eu, há pouco tempo, li uma reportagem onde que o presidente do Senado, Pacheco, ele estava não concordando, né? Então, parece que o STF foi contra o Senado ali e liberou. Tá? Eles liberaram lá pelos votos deles. Fica a minha dúvida. O STF é escolhido pela população? Não teria que ser a Câmara dos Deputados, o Senado, que são escolhidos pelo povo? O STF impôs isso aí? E outra coisa, vai liberar isso e como que vai fazer a venda disso? A pessoa compra 40 gramas em qualquer lugar, vai ter pontos específicos? Vai se pagar imposto sobre isso? O que pode estar acontecendo com nossas crianças aí? Vai ter limite? Pode ter um cafetão aí, vai lá e compra e dá para um de menor? Então, que se observe muito o que está se liberando no nosso país, pelo amor de Deus. Nós somos aqui como vereadores, são deputados, senadores. Entro nessa briga, porque depois de liberado, o que vai ser? Se não liberado já está essa doideira toda aí, imagino liberado. E vem minha dúvida, vai precisar ainda fazer o exame de toxicológico, quem tiver carteira, depois da liberação disso? Tá? Tô sem entender nada. Tá? Então, eu peço encarecidamente que vejam, revejam, analisam, procure especialista para ver se isso é legal ou não para liberar nosso país. Se eu estivesse num poder maior do que esse aqui, meu voto seria contra. Quero convidar a toda a população, principalmente aos luteranos, que é dia 7 agora, domingo, vai ter a celebração de 200 anos da presença luterana no Brasil, no município de Santa Teresa. É uma comemoração nacional, tá? E o Espírito Santo escolheu o município de Santa Teresa para ali fazer um encontro. Então, vai ser 8 horas em frente da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, onde vai ter uma caminhada até o centro de eventos ali, onde também vai ter um culto. E quem quiser participar e quiser almoçar, teria que fazer a inscrição até quinta-feira, agora, para eles se organizarem para o almoço, saberem quantos mantimentos comprarem, quanta comida preparar Tá? Inclusive até para o transporte. Quem não tiver o transporte, que se inscreva lá na secretaria da Igreja Luterana, aqui do centro, para dizer, ó, eu preciso de transporte, para eles saberem quantos ônibus eles têm que alugar para ir para esse encontro. Eu sei que vai ser muito produtivo e mostrar que a ICLB 200 anos no Brasil. Fui no pátio de festa esse final de semana, ali em cima, pátio de festa Sophia Anhalsberg, onde que tiveram mais pessoas, inclusive eu tinha até já tido alguns comentários nos grupos ali. O pátio, tive o prazer também de visitá-lo, junto com o secretário de Cultura, Nilton Capaz, e eu, na hora eu não lembrei, mas domingo ali, por acaso, eu vi que por baixo da estrada existe um barranco muito íngreme, assim, um abismo aquilo ali. Então, antes da festa, eu acho muito interessante se fazer ali um cercado, e quem sabe um cercado colonial com as cores azul e branco, cores do nosso município, e fazer uma coisa bem caprichada para os turistas ou próprios munícipes ir lá tirar uma foto e mostrar, né, para ali virar realmente um ponto turístico. Então, fazer uma coisa bem caprichada ali, não fazer muro para fechar, não, porque ali de cima a gente vê a visão toda da cidade de Santa Maria. Então, fica aí a minha indicação, né, para fazer isso ainda antes da festa. Vai vir uma indicação por escrito para ser lido aqui, mas vai demorar. Então, peço aos secretários, né, responsáveis por isso, que analisem com carinho para que ninguém se machuque, porque na festa se tem bebida, e onde se tem bebida, as pessoas geralmente cambaleiam. Então, para alguém se machucar ali, descer rolando ali, não custa nada. Foi lido hoje a minha indicação 40 para 2024, onde que eu estou falando para se também colocar o rei pomerano. Temos o Klein Jong Kleinmecker, Großvater Großmutter, e por que só rainha e não rei? Então, o reinado se compõe com a família, né? Então, é que também se escolha um rei nas próximas festas pomeranas. É uma indicação, e por que só escolher a rainha, só tem mulheres bonitas, não temos rapazes bonitos para ser escolhido? Então, fica aí para a Secretaria de Cultura tomar providência para a próxima festa também se escolher o rei pomerano. Seria isso hoje. Meu boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joélio. Em nome do vereador Tio Manski, cumprimento os demais vereadores aqui presentes e vereadoras. Cumprimento Guisla e Maristela, hoje representantes aqui do Núcleo Feminino de Cooperativista do Sicoobi. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. Dizer, Limar, que aquela caminhada foi boa, né? Então, você está convidado, você e Ana Paula, para a próxima agora, na festa do colono, 18 quilômetros. Eu fui nela também. Lembro até hoje dela, mas fui. E tem umas figuras também que aparecem ali do nada que seria bom também participarem, né, vereador Luciano? Para sentir o peso, né? Gente, o que eu vou falar aqui são dados científicos e dados médicos. Não é nenhuma ideologia partidária, nem posicionamento, não. A Organização Mundial de Saúde mostrou que no Brasil houve uma queda no número de consumidores de cigarro de 71,8% de 1989 a 2020. Quando o Ministério da Saúde vai entrevistar as pessoas que deixaram de fumar, a maioria respondeu que deixaram de fumar porque houve proibição de fumar no Brasil em determinados locais, em ambiente fechado. É o caso do cidadão, que é motorista de ônibus, que fumava cerca de 10 a 15 cigarros durante o trajeto de viagem. E para não perder o emprego, deixou de fumar. É o cidadão que trabalha no décimo andar de um prédio e descia várias e várias vezes no horário de expediente. E hoje o patrão não permite mais essa situação. A grande maioria, cerca de 80%, deixou de fumar porque houve regras de proibição em locais fechados, em ambientes de órgãos públicos, no trem, no ônibus, restaurantes, etc. O órgão da ONU, que trabalha com drogas e crimes, fez uma publicação em Viena, no dia 27 de junho de 2022, afirmando que onde houve legalização e descriminalização de drogas, há um aumento de consumidores, principalmente de maconha. No Brasil, ao meu ver, essa decisão do STF para poder trazer, pode trazer sérios riscos à saúde, à segurança e o bem-estar social. Um total retrocesso ao combate às drogas, que sendo descriminalizado a posse e o uso, com certeza aumentará o número de usuários, alimentando mais ainda o tráfico de drogas. Sem falar dos males à saúde e à dor dos familiares. Eles não pensaram e nem sabem a dor da lágrima de uma mãe que luta para tirar o filho das drogas. Eu recebo constantemente no meu gabinete mães desesperadas procurando auxílio, encaminhamento, porque o filho está nas drogas. E a porta de todas as drogas ilícitas é a maconha. O viciado em drogas, antes de matar a si mesmo, vereador Elimar Vesp, mata a própria família de sofrimento e desgosto. Então, é inadmissível o que está acontecendo na atualidade hoje no Brasil. Descriminalizar nada é mais do que liberar porções de drogas para pessoas que nunca foram usuários para começar a usar. Você está alimentando o tráfico cada vez mais. E essas pessoas vão comprar essas drogas aonde? Em farmácia? Não, vai comprar do traficante. E o traficante vai vender de 40 a 40 gramas na rua também, que se ele tiver 100 gramas em casa, com duas viagens, ele já vendeu. Então, é inadmissível. Só para refletir, vereador Luciano Alves da Silva, a Lei 11.343, de 2006, no seu artigo 33, trata todos os detalhes na questão do tráfico de drogas. E nesse mesma lei, no artigo 28, fala a questão da posse e uso. Guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio é crime. Mesmo a pena já sendo muito branda, mas é considerado crime. Isso aí vai para a ficha criminal da pessoa. E dizer também que não cabe ao Supremo legislar. Legislar é incumbido ao Congresso Nacional, que são os nossos senadores e os nossos deputados, que têm o poder de fazer, modificar ou criar leis. Então, gente, a lei continua, ela está válida, e esse entendimento do Supremo Tribunal, que tem a incumbência de julgar o feito, não de criar leis, que fica bem dito e bem claro isso aí. Se o camarada for pegar usando droga ou com posse de droga, independente de ser 40, 30 ou 20 gramas, ele vai ser enquadrado no artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. Se ele quiser recorrer ao Supremo Tribunal, que tem esse entendimento que essa quantidade de droga é considerado usuário e vai ser descriminalizado, até chegar lá é um longo passo. Ele vai ter que gastar dinheiro com advogado, vai cumprir a pena ou não, mas ele vai ter que arcar com suas consequências. O que vivemos hoje, vereador Elmar Francisco Tão, é uma insegurança jurídica. De um lado, temos o Congresso Nacional tentando fortalecer essa lei de drogas, de posse, uso, e do outro lado, o Supremo Tribunal, com seu entendimento, querendo aí colocar uma regra de 40 gramas para o cara ser considerado usuário. Pois muito bem, o que isso vai ajudar na saúde pública? O que isso vai ajudar na redução de vendas de drogas? Em nada. Nada. Infelizmente, esses senhores do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, se equivocaram e muito. Meu muito obrigado.
Permite uma parte, colega vereador. Eu só queria acrescentar aqui, você sabe, disse os demais vereadores, que A maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Depois vem a cocaína, o crack, e que acaba com a pessoa que não tem volta. E a família morre junto. A mesma coisa um alcoólatra. Geralmente, dificilmente ele começa em tomar cachaça. Ele bebe vinho, cerveja, depois vai para cachaça, vai para bebidas mais fortes. E depois vira alcoólatra. Assim é a mesma coisa com o usuário de droga. Primeiro vai na maconha, depois vai para cocaína. Aí eu tenho controle disso. Ah, nesse tem controle. Quando ele achar, ele já está lá no fundo do poço. Obrigado pela parte, colega vereador.
Pois não, boa noite a todos. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, do grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente. Em nome do colega vereador Adair Lurto, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui dessa Casa de Leis. Em nome da esposa do amigo Valdemiro Jonas, da Núbia, presente na sessão hoje, eu cumprimento todos os demais aqui no plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Minhas falas serão rápidas e hoje o presidente está bondoso, está generoso, né? Os 5 minutos hoje ele deixou para que os colegas vereadores, vereadora, expusessem seus debates, trouxessem as suas opiniões. Pegando só um ganchinho da fala do vereador Rogério Xereda, alô, senadores do Brasil, alô, deputados federais do Brasil. Não temos nenhuma repartição pública no país que vende maconha legalizada. Como é que você legaliza uma certa quantidade? Vão comprar onde? Umas coisas que o ignorante, como eu, fica se perguntando quando um absurdo desse passa por aprovação no STF, ou pelo menos tentaram, porque o Congresso vai ter que rever isso urgentemente. Urgentemente. Passando hoje para fazer um agradecimento à Secretaria de Interior, hoje é uma indicação de minha autoria, aqui a Gisla presente. Me fala o nome do seu espaço, por favor, que me deu um branco. Eu anotei no meu papelzinho e esqueci lá. Ali do Sítio Vale Verde, com início aqui na Vila Jetibá, não é? Graças a Deus entregaram hoje uma obra de revisão lá e todas aquelas famílias mereciam e mereciam, já buscavam isso entre eles, com apoio de prefeito, de Secretaria de Interior. Eu pude fazer o trabalho que nos cabe aqui, que é fazer indicação e ficar cobrando constantemente do prefeito. E hoje fizeram o término daquela obra, né, Gisley? Que obra que foi executada ali no Sítio Vale Verde para todos aqueles moradores. Fica aqui um agradecimento especial ao secretário, em nome da Secretaria de Interior, secretário Adriano Rez e toda a sua equipe do Revisal. Aqueles meninos, realmente, toda aquela secretaria merecem aplausos, porque o nosso município é muito grande, várias outras comunidades merecem também a aplicação do Revisal, e essa foi uma descoberta dos deuses dentro do nosso estado do Espírito Santo. Levando em consideração, ontem eu fui para Barracão do Rio Posmoso, aquela obra do Revisal ali, Selena, aquela é a coisa mais impressionante que existe. O tempo que se leva dali até lá na igreja é muito mais curto do que anos anteriores, porque a estrada ficava realmente difícil demais. Então, muitos agradecimentos aqui, meus agradecimentos à equipe do Revisol de Santa Maria de Atibá, executando aquele serviço ali no sítio Vale Verde. Muito obrigado a todos e também obrigado àquelas pessoas que lutaram juntamente, não só com o prefeito, com a secretaria, com o vereador, mas que também se organizaram enquanto comunidade para que o serviço fosse executado, assim como ali em São Sebastião do Meio, que também logo, logo será entregue a todas aquelas famílias. Boa noite a todos.
Lembrando que todo Revisol, nossa amiga, vem do nosso querido governador Renato Casagrande. Se não fosse ele, o município também não ia conseguir fazer esse trabalho. Próximo vereador inscrito, Arlindo Röpke.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Ponte, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas aqui nos prestigiando no dia de hoje, também as pessoas de casa que nos acompanham na TV, Câmara e a Rádio Palmerana, que ainda está no ar. Para quem está sentado lá não sabe, nós temos aqui um monitor que nos acompanha o horário de nós falar, senhor presidente, né? Então, eu estou ali começando às 18 horas e 30 minutos, porque se eu for falar aqui 15, 20 minutos, nós vamos chegar aqui 9 horas e as pessoas que nos acompanham vão cansar de ouvir nós aqui. Nós tivemos aqui na semana que passou uma sessão solene muito importante para nós imigrantes que vieram lá do outro lado do mundo e fizeram aqui Santa Maria de Itibá o que é hoje. É que na época foram os imigrantes pomerandos que vieram aqui para Santa Maria. Essa sessão homenageou pessoas importantes aqui. Para mim são todos importantes, mas foram escolhidas aquelas pessoas, né, senhor presidente? Que foi o senhor Lorival Berge, o senhor Nivaldo Kister, e foi o Alfredo Guilherme, e quem me ajuda a lembrar, mais uma pessoa. Ah, o saudoso ex-prefeito, já falecido, Helmar Potras. A sessão foi organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, através do Renato Estrela, né, senhor presidente? Então, não teve, assim, a coordenação aqui dessa casa. Eu fiquei muito triste. Primeiro, uma desorganização. Eu, meu colega Elmar Francisco, então chegamos aqui para sentar, não tinha cadeira. E ó, faltou dois vereadores ainda, né? Então, foi a organização que teve. Botaram 4 cadeiras ali, 4 lá. E que nós somos em 5 vereadores lá e também 5 ali. Não sei o que, que houve. Outra coisa que aconteceu, presidente, não sei se foi também, não foi pedido, a TV Câmara transmitisse essa sessão. Por que a TV Câmara? A TV Câmara talvez não tenha tanta audiência naquele momento, mas grava as nossas falas aqui. Aí, no outro dia, muitos de nós, vereadores, fazemos um vídeo da nossa fala, passamos isso para frente, Instagram, quem tem fez, e isso não aconteceu. Então, eu realmente não sei o que eu falei, mas não tem gravado em momento nenhum.
Se permite uma parte, colega vereador. Só para reforçar a sua fala, concordo plenamente com você, até o Mazen me cobrou, quando estava começando a sessão, que a TV Câmara, eles não pediram, e como eles não pediram, eu achava que eles iam trazer a Secretaria de Comunicação, como eles têm lá, as pessoas que trabalham, então como não foi pedido somente o plenário. E não foi pedido nada mais do que o plenário, nem para a gente filmar, nem nada. Então, eu não tinha como fazer, porque a sessão era deles, da Secretaria de Cultura. Então, eu não tinha como intervir em nada, a não ser participar da forma que a gente foi convidado. Tá? Mas eu também achei errado, podia ter pedido, que a gente sempre tenha o bom senso aqui, ser gravado e ficar, né, para a vida toda, que eu, da maneira que aconteceu. Foi muito bonito, muito lindo, achei que era para ter gravado, sim. Obrigado pela parte, colega vereador.
Se me permite a parte, o vereador?
Sim, colega vereador.
Inclusive, ontem, na caminhada, mais de 400 pessoas, acho que tinha ali, mas não tinha nada que registrasse, tá? Nem a comunicação da prefeitura, nada, mas isso aí pode ficar registrado para nossos futuros... Vem o como que era a nossa caminhada hoje. Um troço desse vai marcar quem está participando daquilo ali. Ó, aquele cara ali foi fulano de tal, seu Deolindo Bege, com 80 e tantos anos, carregando a faixa. Isso ia ficar na história para muitos verem isso. Então, tem muita coisa que está passando despercebida e que lá na frente vai fazer falta. Meu muito obrigado.
Bem lembrado, colega vereador. Eu assisti, não participei da caminhada, mas eu acompanhei, quando você estava acompanhando, meu colega vereador Rogério Schredo, filmando ali, e postou aonde eu vi que o Deolindo Bege, pela idade, estava ali à frente. Então, realmente, nós estamos desperdiçando. A nossa imigração é tão rica, tão forte no nosso município, né? Nós temos que preservar isso. Que bonito que a prefeitura, junto com a igreja, faça essas caminhadas. É muito bacana, né? Estou lembrando que eu faço minhas caminhadas todos os dias com minha esposa em casa, viu, senhores vereadores e vereadoras? Eu tenho esse hábito de fazer minha caminhada. Também...
Vereador Arlindo Repic.
Pois...
Me permite uma parte só nesse assunto, que eu tenho certeza que você vai entrar em outro assunto, por gentileza.
Pois não, colega.
Faça das suas palavras as minhas palavras. Eu não concordo jamais um roteiro que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Vereadores não passar por nós aqui. O roteiro precisa passar por nós. Olha as falas, o que foi aquilo, gente? Olha como é que foi as falas. As falas foram todas ao contrário. Chamadas das pessoas, temos protocolos a seguir aqui. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu até cedi a minha cadeira para o senhor sentar, em questão de respeito, inclusive, o senhor gentilmente não aceitou. Não pode não, será que não pode ninguém da Câmara participar de uma sessão solene solicitada pelo Executivo Municipal e nós temos as pessoas aqui para acompanhar? Não pode ter tamanho descaso. Não existe isso. Não existe. Faça das suas palavras as minhas palavras. E ninguém, nenhum vereador fazia questão de ficar em pé ou sentado aqui, mas as pessoas pelo menos têm que vir organizar o que está sendo feito e sugerido pelo Executivo Municipal. Muito obrigado pela parte, vereador.
Bem lembrado, meu colega vereador. Mas, realmente, que na próxima eles possam organizar melhor, junto com a TV Câmara e os vereadores, para mostrar para o nosso munícipe a importância do evento. Lembrando que é o dia 28 de junho, é o dia do imigrante. E esse projeto foi apresentado, o ex-então, na época, deputado estadual, Ataíde Armani. Foi criado esse projeto no Legislativo, quando ele era deputado, lembrou de nossos pomeranos, que sempre esteve aqui presente, e realmente, não só os pomeranos, doutor Luiz Mil, as pessoas que acreditam que vêm para a nossa terra, para o nosso município, que faz crescer. A imigração, aqui nós falamos pomerano, mas o Brasil está cheio de imigrações. Se você for para a Bahia, a imigração da África. Se você for para São Paulo, quanta imigração japonesa. E assim, em Santa Teresa, nosso município vizinho, italianos. Então, o Brasil, ele está cheio de imigração. Nós que preservamos a nossa cultura, nossas tradições, e fazemos forças, nós vereadores, junto com a administração, que ela não morra. E que os próximos gestores que vieram, que façam sempre melhor. Não deixe, eu falei aqui no dia, meu sonho é de que todos os pais que estavam aqui presentes, avós, ver os filhos, os netos, bisnetos, preservar a nossa língua pomerana. Que lá no passado, quando os nossos pomeranos vieram, eles tinham dificuldade de encaixar, até nas escolas. Eu me lembro uma coisa aqui, meu tio, que é 3 anos mais velho que eu, ele tomou uma surra muito grande, senhores vereadores e vereadoras, porque ele falou em pomerano um pouquinho lá na escola. Era proibido. Né? Hoje nós temos professoras que dão aula em pomerano. Mas lembrando também, no outro assunto, que ele disse aqui, que eu ia entrar, é sobre o dia do luterano. Os 200 anos de luteranismo no nosso Brasil. Também está muito vivo, vai ser comemorado aqui em Santa Teresa, onde todos estão convidados. Então, realmente, é um momento de muita fé que esse povo de lá, de luterano, que vieram lá da Europa, do sul da Europa, que trouxeram para o nosso Brasil. É a fé que eles tinham. E essa fé fez que eles sobrevivessem, fazessem o que está aqui hoje. Passar por gerações a nossa cultura, tradições, e Santa Maria hoje foi falada aqui por um, no dia que não me lembro quem era, é considerado talvez a cidade mais pomerana, não do Brasil, mas do mundo. Para vocês terem uma ideia, tem um historiador que foi lá na Pomerânia, lá ninguém existe, sargento. Naquela região onde o meu bisavô veio, ninguém nem sabe que existe uma língua pomerana igual a nossa. Para você ter uma ideia. Então, aqui está preservado a cultura e as nossas tradições. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, Elmar Francisco Taon.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar as vereadoras, vereadores, cumprimentar aqui o público presente, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu venho aqui fazer um convite aos nossos vereadores, à população de Santa Maria. A escola de recreio vai fazer uma festa domingo, dia 7. Vai ter uma festa em recreio, tem jogos e a escola de recreio vai fazer uma festa junina. Então, sempre é a tradição deles fazer. Eu quero aqui também falar sobre os eventos. Vai ter em Santa Luzia, às 9 horas, na quadra de esporte, amanhã, terça-feira, vai dar ordem de serviço da reforma da escola de recreio. Vai ter várias coisas que vai inaugurar, da quadra de Santa Luzia, do Campus Society de Alto Recreio, que é da minha, uma emenda que eu trouxe de Brasília, que vai ser inaugurado aquele campo de grama sintética em Alto Recreio. E também vai ser inaugurado as instalações da lâmpada de Santa Luzia, Recreio, que foi botado tudo lâmpada de LED. E a reforma do campo de Santa Luzia também, Society, também que foi feita a reforma. E depois, mais tarde, vai ser em Caramuru, às 14 horas, também com várias horas de serviço, inaugurações de várias coisas que aconteceu naquela comunidade. Isso vai ser às 14 horas no posto de saúde, que é amanhã também. Tudo vai acontecer amanhã. E quero parabenizar o prefeito já desde já pelo trabalho que vem fazendo, pelo todos os recursos que está enviando para a população. E eu também falo assim, eles começaram um trecho que vão fazer Revisol, entrando para o Rio 9, pelos Pônata ali, até lá em cima, depois do Arno Gumps, já está quase praticamente reaberta. Deve começar essa obra essa semana. Eles devem começar essa semana, eu não sei. Quem manobra estuda em Adriano. A única coisa é pedir, fazer indicação. E gostei do trabalho deles. Era uma abertura inédita, muito bacana. E isso que tem que ser feito para os nossos agricultores. Cada vez que faz um trabalho desse daí, eu tenho certeza, os nossos agricultores ficam satisfeitos. E para o escoamento das verduras deles. Então, quero parabenizar eles pelo trabalho que eles estão fazendo. Muito obrigado.
Vereadora Selene Chastro, PSB.
Cumprimento aqui o presidente João Ponte, mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora, as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas que nos acessam. Recebi há poucos minutos aqui também o convite, né, das inaugurações e das ordens de serviços, né, da região alta, né, como o Mazin falou aqui, da região aqui de Recreio, mas também a Zildinha acabou de me enviar, que dia 3, né, de julho, agora quarta-feira, vai ter também o evento lá, né, da entrega e também das ordens de serviços lá na terceira idade. Então, vai acontecer dia 3, quarta-feira, às 8 horas da manhã, ali na terceira idade de Rio Posmoser. Então, convido a população, né, lá de Rio Posmoser, que pudesse estar indo participar desse nosso evento que a gente vai ter das entregas e das ordens de serviço. E uma delas, né, que a gente tanto lutou, tantas vezes já cobrei aqui, é da reforma e ampliação, né, da creche de Rayane, Luiz e Berge, porque ali a gente já alugou um espaço para estar acontecendo, né, umas salas de aula, a gente sabe que aumentou muito, né, os alunos da creche. E aí, então, pelo menos agora vai estar saindo essa reforma e ampliação e outros demais serviços que vão ser divulgados ali neste dia. E também nesse mesmo dia, logo depois de dia 3 de julho, vai acontecer lá nos Gonçalves, né, lá vai ser também às 10 horas, né? Às 10 horas no Gonçalves, e lá em Garrafão vai acontecer nesse mesmo dia, dia 3 de julho, às 12 horas. Então, vai ser um dia, né, de entrega de serviços e ordens de serviços nessa região. A gente sabe que as eleições estão chegando, e aí, então, a partir de dia 6, não pode mais estar acontecendo esses eventos, então, né, vai acontecer durante essa semana ainda esses eventos de entrega de serviço e ordens de serviços que vão acontecer ainda durante esse ano. Aí eu queria pedir o John, ele está aqui hoje, eu já encaminhei um ofício para a Secretaria de Urbanos, e a Secretaria de Urbanos já encaminhou esse pedido de patrulhamento das ruas já para o interior. Eu vi que esse ofício já está na Secretaria do Interior, mas esse tem que ser um trabalho em conjunto. Eu queria até pedir o Vinícius para passar uma foto, que é de uma rua lá de Rio Posmosre, infelizmente não vai sair pavimentada, mas olha só, ela está em péssimas condições. Pela foto não dá para ver tão bem. Mas se você passar, eu passei ali, tem buraco enorme ali. Está péssima aquela rua. É a rua do Arthur, Alberto Anholz. A rua do Alberto Anholz. Ela está em péssimas condições. Ali o transporte escolar passa. Tem buraco enorme ali. Então, eu preciso que a Secretaria de Urbanos, junto com a Secretaria do Interior, passe a patrol nas ruas que não vão ser pavimentadas. Eu queria muito que o prefeito tivesse atendido o meu pedido das ruas, né, que eu solicitei para ele pavimentar todas. Mas isso não vai ser possível, mas já falei com o prefeito que pelo menos patrole e passe, joga um cascalho para poder melhorar o tráfego lá dos veículos dessas ruas aí. Então, é a rua do Arthur Zeidler, que passa ali por trás do campo, está muito ruim. A rua do Alberto Arnold está muito ruim. A rua do Teodoro Hoffmann, são ruas grandes, que precisa ser pavimentado, mas como não vai ser pavimentado, que pelo menos passe a patrol e jogue um cascalho lá. E também tem estradas que são trechos que entram, estradas sem saídas. A estrada ali que entra lá pro depois das granjas do Rogério Stange, também está muito ruim, já me pediram várias vezes, preciso de patrolar. E também depois, em sentido Rio Parasita, que sobe lá para o Paulo Sager. É também uma estrada que segue lá, que mora vários moradores, mas é uma estrada que não segue. Ela só sobe numa grota e termina. E, por isso, muitas vezes, essas estradas ficam para trás. Eu preciso que essas estradas sejam todas pavimentadas. Assim, também tem trechos em Rio Parasita, lá mais lá para cima, que ficou para trás. Eu vou estar passando isso amanhã para o Adriano, para poder, quando as máquinas estiverem nessa região alta, aí, para poder, então, pegar todos esses trechos para patrolar e pavimentar. Então, por hoje é só, meu muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 11/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 11/2024, que assegura o aluno com deficiência prioridade em escola pública municipal, mais próximo de sua residência e dá outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. A presente propositura tem por objetivo garantir o acesso constitucional à educação, permitindo aos alunos portadores de alguma deficiência o direito de estudarem na instituição mais próxima de sua casa, visando diminuir as tantas dificuldades enfrentadas por essa parcela da população. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 11/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 11/2024, que assegura o aluno com deficiência prioridade em escola pública municipal mais próximo de sua residência e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei a finalidade de promover a organização através do poder público, buscando atender às necessidades não só da criança e do adolescente, mas também dos pais e responsáveis que buscam o remanejamento de vagas. A garantia nas unidades de ensino e que tange a permanência de alunos com deficiência e adequação dos espaços físicos para o devido acolhimento. O projeto de lei submetido à análise desta comissão não possui vício que impeça o seu trâmite, o seu regular trâmite nesta Casa de Leis. E, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente Clóvis Brown, PSB, favorável. Relatora Silene Jasso, PSB, favorável. Valdivino Mansky, PP, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e assistente, vereador Ilimar Fesso, para a leitura do parecer projeto de lei número 11/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 11/2024, que assegura ao aluno de deficiência prioridade na escola pública municipal mais perto de sua residência e dá outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei, submetido à análise dessa comissão, visa diminuir as tantas dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes que possuem determinada deficiência. O objetivo não é favorecer um grupo específico de pessoas, e sim garantir a todos o acesso pleno à educação. A proposição atende os requisitos legais, bem como o interesse da administração pública e dos alunos deficientes. E, dessa forma, direcionamos a presente proposição ao presidente, para que o mesmo a submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator, Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro, Arlindo Republicanos, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 13/2024, que assegura a criança e ao adolescente com transtorno do espectro autista, TEA, e demais deficiências intelectuais, a prioridade nas consultas com psiquiatra, psicólogo, clínico geral e dentista da rede municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que visa assegurar atendimento prioritário e com diagnóstico apropriado, o atendimento e uma assistência de qualidade, amplia o nível de acolhimento e comunicação entre o paciente e o profissional, além de minimizar as sequelas produzidas pela sociedade que não conhece ou acolhe o cotidiano do portador de transtorno do espectro autista. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdevino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer projeto de lei número 13/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 13/2024, que assegura a criança e adolescente com transtorno de espectro autista, TEA, e demais deficiências intelectuais, a prioridade nas consultas com psiquiatra, psicólogo, clínico geral e dentista da rede municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativo e conclusão. A proposição tem por finalidade de assegurar as crianças e os adolescentes com prioridade de atendimento através das políticas públicas, refletindo em uma assistência qualificada no sistema de saúde municipal. Nesse contexto, esta proposição torna-se relevante, pois esta se garante, pois esta se garantindo ao bem-estar e ao acesso prioridade aos portadores de transtorno do espectro autista. O projeto de lei submetido à análise dessa comissão não possui vício que impeça o seu regular trâmite nesta Casa de Leis. E dessa forma encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Valdivino Mantos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e assistente vereador Ilimar Fespa para a leitura do parecer do projeto de lei número 13/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 13/2024, que assegura a criança e ao adolescente com transtorno de espectro autista e demais deficiências intelectuais a prioridade nas consultas com psiquiatra, psicólogo, clínico geral e dentista da rede municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. A proposição visa garantir o bem-estar e o acesso prioritário aos pacientes portadores de transtorno de aspecto autista, sugerindo condições que assegurem a realização de estratégias para a promoção do cuidado e a humanização nos estabelecimentos públicos e municipais de saúde aos pacientes frágeis e vulneráveis. A proposição atende os requisitos legais, bem como o interesse da administração pública. Dessa forma, direcionamos o presente projeto ao presidente para que o mesmo submeta discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de julho de 2024. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 14/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça, Redação Final. Parecer, projeto de lei número 14/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Sofia Litkov-Schultz, situada no bairro Vila Jetibá, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Eumar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de a proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Sofia Litkov-Schultz, que terá uma extensão de 185 metros neste município. A medida busca promover a regularidade e oficialização de nome de rua nos registros do município. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal e dos residentes locais, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer do projeto de lei número 14/2024.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 14/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Sofia Litkov-Schultz, situado no bairro Vila Jetibá, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Helmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição da lei que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Sofia Litkov-Schultz, situado no bairro Vila Jetibá. Essa iniciativa tem por objetivo melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ainda ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente Joelho Abdo, favorável. Relator Dailuco, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para parecer ao projeto de lei número 17/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 17/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Ginter Helmar Röpke, situada no centro deste município, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Ginter Helmar Röpke, que terá uma extensão de 186 metros, situada no centro deste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização de nome de rua dos registros do município de Santa Maria de Atibá. Dessa forma, por entender que a referida proposição é constitucional, bem como atende aos interesses da administração pública municipal e dos moradores locais, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Lur, para leitura do parecer, projeto de lei número 17/2024.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Essa não é a minha. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 17/2024, que dispõe sobre a denominação da rua Ginter Helmar Röpke, situado no centro neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição de lei que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Ginter Helmar Röpke, situado no centro deste município. Essa iniciativa tem por objetivo melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O poder Executivo deve providenciar uma placa de identificação. Diante da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Joel Abbott. Relator, Adair Lourdes. Membro, Selene Jass. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer, projeto de lei número 18/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 18/2024, que dispõe sobre a denominação da rua João Schroeder, situada no bairro São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua João Schroeder, que terá uma extensão de 96 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes, no que se refere à oficialização de nome de rua nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
O relator da Comissão de Serviços Públicos, vereador Adair Lur, para leitura do parecer, projeto de lei número 18/2024.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 18, que dispõe sobre a denominação da rua João Schroeder, situada no bairro São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que pretende a oficialização da nomenclatura da rua João Schroeder, situada no bairro São Sebastião do Meio. Essa iniciativa tem por objetivo melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O Poder Executivo deve providenciar uma placa de identificação. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Joelle Ablet. Relator, Dailur. Membros, Selene Jasso, todos favoráveis.
Em discussão.
Não é.
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação a indicação número 35/2024. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão a moção número 7/2024, que congratula o senhor Dieter Wagner Mirtink por ser o propulsor dos encontros de veículos antigos em Santa Maria de Itibá, desde 2009, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão a moção número 08/2024, que congratula o time da Seleção Evangélico de Futsal de Santa Maria de Itibá, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão o requerimento número 7/2024, que requer a convocação do secretário de Cultura e Turismo, senhor Nilton Capaz, para prestar contas da 3ª e 5ª Festa Pomerana, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos na explicação pessoal, tem uma vereadora, Ana Paula de Acevedo.
Boa noite, mais uma vez. Gostaria apenas de falar sobre a indicação, né, 35/2024, que indicou ao chefe do Poder Executivo a disponibilidade de atendimento por meio de ligação telefônica para a confirmação de consultas neste município. Isso se faz muito importante, pois tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com relação à tecnologia, pessoas idosas que, às vezes, não falam bem o português e, não faz o uso, né, do WhatsApp, e isso gera muita dificuldade e, às vezes, eles acabam perdendo a consulta. Então, esse foi um pedido, por meio assim, de visitas, um questionamento de pelo menos umas 3 pessoas que falaram que já perderam consultas médicas por não saber utilizar o WhatsApp, não conseguir a leitura, né? Tem pessoas que não têm o domínio da língua portuguesa. Então, fica o meu pedido para que seja também confirmado, principalmente, né, com as pessoas mais idosas, por meio de ligação telefônica, as consultas, pois com certeza vai ser uma atenção maior. E esse mês agora, né, é um mês que, vamos dizer, foi reservado no nosso calendário para lembrar, trazer em memória o quanto nós devemos valorizar os nossos idosos. Então fica aqui o meu pedido.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 8 de julho de 2024, às 17 horas, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.